disparando os casos de dengue no Brasil?
Eu vi, Júlio. Não quero dengue pra mim nunca mais. Tive dengue em janeiro e fiquei muito mal. Deus me livre de dengue.
Mas gravar um episódio do Escuta Ciência sobre dengue, pelo menos, você topa?
Opa, vamos lá. Esse é o único tipo de contato com a dengue que eu aceito pra minha vida.
Escuta Ciência.
Olá. Eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia.
Olá, eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E nesse episódio, a gente vai falar sobre dengue, essa doença tão popular no Brasil que já estava perdendo seu espaço para
a
Covid.
Pois é, a gente nem se lembra da dengue mais, porém ela segue firme no Brasil. Ela não desiste de nós.
Ai, ai, a luta continua e eu ainda estou aqui. Cobrando o que me devem. Até porque eu sou brasileira e não desisto nunca.
A dengue é uma doença endêmica no Brasil, o que significa que sempre temos um número de casos esperados dessa doença.
Mas em algumas épocas do ano mais chuvosas, temos uma explosão no número de casos e, consequentemente, epidemia de dengue.
Isso ocorre porque o vírus da dengue depende de um mosquito para ser transmitido. E esse mosquito depende de água acumulada para botar seus ovos e dar origem a muitos mosquitinhos.
Essa é a parte da dengue que você já deve saber, afinal vivemos já uma época no passado em que o Ministério da Saúde e secretarias de saúde faziam campanhas de conscientização para a prevenção de doenças infecciosas como a dengue.
Olha, também assim não pode deixar águas parar, né? Assim, pneu assim, igual eles fazem, assim, essas coisas, né? Então também é igual, então não tenho o que falar, vou falar igual ela, assim, não tenho o que falar, assim. E eu também achei ele engraçado, né? Sim, é... Nossa, cara, tô nervosa. E daí é igual. Assim, não pode deixar águas paradas, assim. É, se tem algum sintoma, assim, tem que ir na farmácia. Alguma coisa, só isso, então.
Hoje, no terceiro ano de pandemia da Covid, ainda não tivemos campanhas amplas do Ministério da Saúde para a prevenção dessa doença, por exemplo. Muito pelo contrário. Do governo, vemos, na verdade, muitos discursos que desincentivam a prevenção.
É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante.
Para com essa porra aí, meu irmão!
A dengue é provocada por um arbovírus. Os arbovírus de maior importância epidemiológica aqui no Brasil são os do gênero flavivírus, causadores da dengue e zika, e do gênero alfavírus, causador da chikungunya. Esses são vírus de RNA fita simples positiva.
A dengue é provocada por um vírus que apresenta quatro sorotipos, dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. A dengue é caracterizada por infecção assintomática, subclínica ou sintomática, que na maioria dos casos torna-se autolimitada, tendo como principais sintomas febre elevada, dor de cabeça, dor retroorbitária, aquela dorzinha atrás dos olhos, mialgia, que são dores musculares, dor nas articulações e, em alguns casos, manchas vermelhas na pele.
Apesar da dengue apresentar sinais clínicos que podem se resolver facilmente, a doença também pode evoluir para um quadro potencialmente fatal de choque da dengue.
Essas diferenças nos quadros clínicos marcam as diferentes apresentações da doença, que pode se apresentar como clássica, hemorrágica e com complicações.
Mas vamos falar melhor dessa evolução da doença. A dengue é transmitida pelo mosquito fêmea da espécie Aedes aegypti.
Mosquito fêmea, ou a mosquita, pica a gente fazendo seu repasto sanguíneo, que é essencial para a maturação dos ovos, ela inocula na nossa circulação sanguínea o vírus da dengue.
É claro que ela só irá inocular se tiver contaminada pelo vírus. Nem todos os mosquitos, fêmeas ou mosquitas estão contaminados.
Após a inoculação, o vírus se multiplica em órgãos como fígado, baço e sistema linfático. E o vírus pode atingir outros tecidos, provocando febre, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações e aquelas manchas vermelhas pelo corpo.
Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara.
Como a dengue pode afetar a coagulação sanguínea e a circulação, nos casos graves podemos ter hemorragias e choque, podendo levar a pessoa a óbito.
A dengue costuma se resolver sozinha em torno de 7 dias. Porém, em alguns casos, pode demorar mais tempo a resolução dos sinais e sintomas. E o tratamento é repouso e hidratação.
Muita hidratação. Pessoas com dengue devem beber muito líquido por dia, cerca de 3 vezes mais do que você costuma beber. Mas é natural, acredite, a sede que você sente na dengue é algo insaciável.
Tá porra, lagartixa, tu bebeu água pra caralho.
E fiquem de olho. Quem pega dengue pela segunda vez já tem uma certa imunidade, mas a reação do sistema imune pode ser tão forte e agressiva que a doença se agrava e se torna uma dengue hemorrágica.
Mas há tratamento. Se há necessidade de hidratação na forma clássica da dengue, na forma hemorrágica ela é crucial e precisa muitas vezes ser feita por soro intravenoso. Nesses casos, com a internação, a equipe multidisciplinar de saúde pode avaliar melhor a evolução do paciente. Não deve ser realizado nenhum tratamento sem prescrição médica. Alguns medicamentos, como o ácido acetilsalicílico, a aspirina, podem atrapalhar a coagulação sanguínea e levar a complicações da dengue.
A dengue passa e o nosso corpo desenvolve imunidade contra essa doença.
Especificamente contra o sorotipo da dengue que você pegou. E por isso, você pode tomar vacina para ficar protegido contra os outros sorotipos.
Sim. Porque a vacina da dengue é destinada apenas àqueles que já tiveram a doença.
Mas além da vacina, tem algo muito importante e simples que podemos fazer para evitar a doença, não ajudando o mosquito vetor a se reproduzir.
A fêmea do Aedes aegypti, como a gente já falou, prefere colocar seus ovos em água limpa e parada. Choveu em lixão com pneu dando sopa é um berçário de filhinhos do mosquito.
Por isso, evitar de deixar água parada é muito importante. Devemos virar recipientes com a boca para baixo, se eles forem ficar do lado de fora. Colocar areia no prato sob vasos de plantas para absorver a água e evitar que o acúmulo seja facilitado.
Viu como é fácil? Cuidando do seu quintal, você se protege e protege a todo mundo ao seu redor. Afinal, o mosquito voa e voa longe. Se proteja e...
Escuta a ciência.
Tchau, tchau e até o próximo episódio.
Tchau.